Boa noite, bem-vindos ao Algarve ao Vivo. Hoje, como sempre, um programa muito especial. Apesar do nosso amigo Pereira não estar cá ainda, é um programa muito especial
Ele está
mesmo.
cá em
Ele
alma.
está em alma e está a ver-me, de certeza. Hoje temos com uns convidados muito especiais, que vêm estar a falar do projeto deles, que se chama Live Music Sessions. São eles os já conhecidos Vicélio e Didier, que já estiveram aqui. O Didier teve certeza, várias
Já,
vezes.
Vitória também.
Eu também.
Eu lembro de estar lá no, a ajudar-nos com o som ao início.
Sim,
É
ele estava sempre da
verdade,
parte de trás.
sim. E,
Vocês são terríveis, João.
então, como já conhecem o conceito, digam-me lá então como é que surgiu este vosso projeto. Toda a história desde o
E
início.
em que é que consiste?
Em que é
Para
que
quem não
consiste,
sabe.
Ah,
exato.
pois, o nome não sugere muito.
Mas se a gente for mesmo ao início,
Sim.
é assim.
Dinossauros?
Dinossauros, exato. E começou porque eu gosto de filmar muita coisa. Exato. Porque eu, quando praticava artes marciais, gostava de filmar as aulas que tinha. Quando jogava pádel, fazia igual. E como toco, também faço o
Não se
mesmo.
pode dizer jogar pádel ou
Exato,
filmar,
exato,
né?
exato, sim. Quando me divertia a jogar pádel,
Exato.
Ver os outros.
A
filmava, nem que fosse para aperfeiçoar
técnica.
técnica,
Tinhas muito para
movimentos.
aperfeiçoar, sim.
Sim, é verdade. Era por isso que eu gravava muita coisa. E tendo uma loja com instrumentos, fazia o teste aos instrumentos e começou assim. Um dia, comecei a me aperceber que eu não consigo estar a filmar, a tocar e a verificar se está tudo certo. Muitas vezes eu tocava bem, mas não estava bem filmado. Às vezes ficava bem filmado, não estava bem tocado. E então comecei a pedir a amigos para serem eles a tocar e eu a filmar. E surgiu basicamente assim. Olha, eu acho que um dos primeiros vídeos que fiz deste, pode-se dizer, deste rol de vídeos foi um cliente que estava a experimentar um instrumento aleatório, estava sentado na parte de cima da loja. E estava a fazer uma coisa bastante engraçada e pensei, olha, espera aí, podes fazer exatamente a mesma coisa, mas do banco que tem lá em baixo no estúdio? E foi assim que começou. Comecei a me interessar por essa situação e comecei a convidar pessoas que eu conheço e que são meus clientes.
E
E
músicos,
depois
sim.
vi o Didier para me ajudar.
E o que é que ele faz lá?
Ah, faço tudo o que é preciso para fazer, eu faço.
É o handyman.
Ah, é,
É
tudo
como eu.
começou também a ver os vídeos do
Exato.
Vicelo nas redes sociais e gostar muito do projeto e também como ele, gosto de tudo o que tem a ver com esta parte de tanto no bastidor como na frente de palco. E eu disse, olha, gostava de aprender a filmar. E fui-me oferecer ao
Exato.
Vicélio, se ele precisava de ajuda, e em troca ensinava-me a filmar.
E isto também porque eu não sou técnico de luzes e sempre foi um problema a pôr boa luz numa filmagem. E então comecei a pedir ajuda a ele. O Salsa e o
Mas
Poeira também me ajudaram
a luz
imenso.
ficou melhor desde que o Luís foi lá pôr o dedo.
Ajudou
Porque
imenso. É verdade, é
a
verdade.
minha área
Mas
não
é
é.
diferente, é
A
diferente.
minha área é diferente. A minha área não é
A
luz de
área
filmagem.
dele não tem captação de imagem.
Exato.
E aqui tem. E é muito
É diferente,
diferente.
nada a ver. Isso foi outra coisa que também gostei muito de aprender, não é?
Parem com esses elogios.
Só que isto depois foi. Isto foi uma coisa tipo um amor à primeira vista, porque nós depois começamos a inventar, 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 e chegamos agora a um nível
Sim,
que não
sim.
damos conta.
Sim, se fores ver o primeiro vídeo foi gravado para agora, há realmente.
Milhas
É
de distância.
assim, se eu te disser que eu, depois de fazer isto, comecei a pensar, não. Eu tenho que mudar o fundo da loja porque
Claro.
eu tinha o símbolo antigo. Porque,
Sim.
entretanto, eu mudei a imagem da loja. Tinha um vinil de 4 metros por 2 no fundo da loja, que era onde eu fazia os concertos há mais de 10 anos atrás. Comecei com atuações lá, showcases, lá na loja. E pensei, olha, já tenho um espaço para fazer showcase. Agora, como isto está tudo mais numa de telemóvel, e
Redes
redes
sociais.
sociais, as pessoas já não se deslocam aos sítios para ver as coisas, vêem na mão. Pensei, bom, vou apostar nas redes sociais e na imagem, e isso é muito importante, ter bom som e uma boa imagem. E o bom som eu já sabia mais ou menos tratar, a imagem, depois comecei a consultar o.
Mestre
Xiii, ele
Salsa.
vai ficar
Claro.
sem dinheiro todo,
Já está aqui
babá.
vai dar
Quem vai
bala.
ver isto não pensa que isto. Quem vai ver
Parem,
isto pensa que isto ainda é
exato.
corrupção.
Não,
Não é?
não, não, mas é verdade, pá. Eu não, não, quando não se sabe, pergunta só aos amigos que sabem.
É verdade.
Exatamente.
E o Vicelli já nos ajudou muito com o som também, isso é verdade.
Mas hoje por acaso falava que vinha aqui ao Algarve ao vivo, e por causa de falar do projeto, Live Music Sessions, e perguntaram, era aquela coisa que o Vicelli fazia na loja? Portanto, já tinhas clientes e pessoas que vinham ver o show, que é isso? Não era, filmados, não é?
Eram filmados, mas eram guardados em DVDs. Claro. Depois eu ficava com um e entregava um à banda que lá atuava. E também sempre tive... houve uma altura que tinha recitais de piano todos os meses. Yeah. Havia, tipo, a última quinta-feira de cada mês, havia um recital de piano. Eram todos gravados também. Como foi aí que eu comecei a trabalhar a luz para iluminar um concerto que eu já deveria ter falado com ele antes, mas na altura a gente só jogava a bola.
Sim. Jogavam.
Sim, o grupo, como é que se chamava, Didier?
Era os Cacetejos de Vinho. Foi um clube que teve 8 anos de existência.
Exato.
E depois, infelizmente, devido ao Covid...
E devido aos caceteiros, cada vez havia menos jogadores.
E ao aumento do combustível, isso tudo, acabou por sair cara e jogar... E fazer um desporto que hoje em dia em Portugal ainda se paga, não é? Eles deviam ser gratuitos, mas nós para fazermos qualquer tipo de esporte temos que pagar.
Não, mas já estão melhor assim.
Estamos a sair
porque...
do
o futebol agradece e...
Ah, ok. Então, já me reformei.
O Kim está a dizer que foi das primeiras cobaias.
Foi ele. É. Exatamente. Olha, o Kim foi a primeira pessoa, entrou na loja, experimentou uma guild de Bob Marley.
É lá.
Eu lembro-me de ver. Sim. E ele estava a tocar uma coisa ali no banquinho ao pé do afinador. Estava a fazer uma coisa muito engraçada. Eu estava a falar ali com clientes e disse, olha, espera aí, preparei uma câmara com o microfone da câmara. Yeah. Olha, faz exatamente a mesma coisa, mas lá em baixo, na parte de baixo da loja. Yeah. E pá, sem iluminação, foi com a luz natural do espaço. E ficou engraçado.
Yeah, entretanto,
Diz?
Eu lembro-me disso e até gostei da guitarra. A guitarra estava muito fixe.
Estava. E foi só gravado com o microfone da câmara, porque na altura eu estava a trabalhar e a gravar ao mesmo tempo. Pá, e então, mas agora quando faço isto, já faço quando a loja fecha e me dedico mais a isto, porque isto agora já vai ser tudo, é tudo gravado à parte, com microfones de câmaras, mas é gravado em estúdio, microfones próprios e cada um com a sua pistazinha.
Eu gostava que falasses um bocado sobre isso, sobre dificuldades ou... facilidades, sei lá, no teu caso, de gravar o som ali naquele espaço e de captar um bocado também da essência, sendo que vai lá malta diferente, portanto pode ir uma pessoa tocar viola, como o hip-hop, que já vi, piano,
sim.
E falasse um bocadinho sobre isso.
É, pois isto é assim, os muitos anos na área ajudam-me a fazer esse tipo de captação sonora, mas nem sempre as opções que tomo são as melhores, mas vou aprendendo.
Claro.
Geralmente o músico chega lá e pergunto-lhe o que é que ele vai usar e há microfones próprios para cada situação. E eu tento adaptar os microfones que tenho às situações que me surgem.
Quem vê o vídeo acha que o vídeo que é gravado
era, que ia dizer.
Era tipo, olha, e eu também em termos de iluminação pergunto que estilo música é que é? E a gente conforme o estilo musical é, também pomos as cores, porque no mundo do espetáculo também isso acontece. Cada estilo musical tem uma cor própria, tem uma maneira própria de iluminar. Yeah. E o Vicelli também com os microfones, quer dizer, acabamos por fazer uma cena como se deve fazer.
Mas no início comecei com um microfone de câmara.
Yeah.
Depois pus só um microfone de estúdio no meio da sala, que captava a guitarra e a voz.
Yeah.
Claro que depois, quando se quer fazer uma mistura mais ao pormenor, está-se limitado. O que é que comecei a fazer? A aproximar mais o microfone da voz, se for guitarra e voz, e ligar a guitarra por um cabo. Mas também, e cada vez mais, se for ver os vídeos do início para agora, repara que eu meto o microfone cada vez mais perto do músico. Antes, os primeiros vídeos, não se vê o microfone. Eu tiro o microfone do ângulo das câmaras. Mas há lá um microfone. Mas o primeiro foi sem microfone, foi com o microfone da câmara. O segundo ou terceiro já foi com o microfone na sala. Depois comecei por dois. E agora, se calhar, já tenho 6 microfones para captar uma voz e uma guitarra.
Tens lá material, não é?
Sim. Não, objetivo... É uma loja.
Às vezes sei um gajo que tem uma loja.
O objetivo também é, passa também um pouco por mostrar o que é que a loja tem em termos de
sim, sim, stock. Sim, sim, porque há muitas soluções para várias
situações. E
ter
uma coisa física, não é? Né? Tu estás online, vais apendar online, mas não estás a ver a coisa física. Vais à loja dele, tens lá inúmeros instrumentos, possas imaginar, em que vai desde uma área mais simples, que será a guitarra, até a coisa mais complexa, passando pela percussão. E tu, e isso acho que é uma mais-valia, que é o físico. Uhum. Ires ver, mesmo sendo de iluminação, seja microfone, seja um instrumento, isso é muito bom. Porque a pessoa até pode não gostar, olha, vai, né? Vai chegar lá, vê, experimenta, toca, vê, né? Se serve, se não serve. E os vídeos também, é isso, né? Porque a gente faz isto de uma forma que não tem retorno, não há retorno financeiro, ou mesmo para a própria loja, em termos de patrocínio, não é?
Sim, 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 sim.
Mas isso também é importante.
Para é uma forma ver... também de publicidade, não é?
Sim, não, exato. E para a pessoa ver que na loja dele há, e que às vezes perguntam, já me têm perguntado, onde é que eu vou comprar isto? E eu, vais ali à loja, e ele tem isso em stock, e vês.
Sim.
Tem, e sabe falar das coisas porque experimenta, não é?
Exatamente, sim.
Ganhas também o know-how. E sabes que dás logo conselhos quando vendes.
Claro. E outra coisa que ele não falou, que ia falar, nós, tanto o Vicelo como eu, já andamos há muitos anos nisto, parecendo não, mas já andamos muitos anos nisto.
Não, vê-se que já são velhos.
Eu em termos da minha profissão de, como iluminador, isso, tive muitos anos no teatro e trabalho nos eventos, conheço muitos artistas, e o Vicelo também, pronto, já teve muitas bandas e também tem clientes que são músicos. E isto junta-se ao agradável. Sim. Não é? Ele é que tem que pôr um bocado de um travão em mim, porque eu, por mim, eu...
Oh, sim, sim.
Um lofote.
Não, porque
tipo,
é assim...
Dois convidados por semana.
Exato. Né? Eu conheço os meus clientes, basicamente, né? Ele conhece muito mais, porque trabalha com eles na estrada.
Claro.
E então, os que eu conheci fui convidando, os que ele conhecia e eu não conhecia, passei a conhecer.
Nós estamos familiarizados com essa experiência. Também fazemos um bocado disso aqui, né?
Exato.
Yeah. E quantos episódios já... Quantos episódios? Não. Quantas sessões em americano?
Sessões. Se calhar mais de 20. Okay. E tem que cada uma delas dá 3 vídeos por cada... Okay. Por cada sessão, mais ou menos.
Vídeos,
aí. Ainda não os contei, mas são bastantes. São bastantes.
Por acaso aconteceu uma coisa interessante no outro dia. Que isto também é importante para quem está aqui a ver. Não tem noção. E o Vicelo disse-me, pá, tens de ter mais calma, porque as máquinas já não têm mais espaço de armazenamento.
Sim, 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 sim.
E eu não fazia ideia, quantos gigas
pois,
é um vídeo.
Sim, o Luís sabe disso.
As pessoas não têm noção.
Sim, sim.
E eu também não, né? Na minha ingenuidade. Porque eu...
E disse-lhe, não, deixa-me acabar este, editar este artista, porque ele está-me a ocupar 350 gigas
E vinha viver com uma pen.
Não é uma pen, exatamente, exatamente. E para trabalhar esse vídeo eu preciso daquele espaço para trabalhar. E já o meu computador já tem 1 tera, mas tenho lá outras coisas, do estúdio, muita coisa. E, ou seja, tenho que ter sempre mais de 500 gigas livres no computador para poder trabalhar 300.
Sim,
sim. E quando ele me diz, vamos fazer gravar aqui, eu não consigo, porque cada câmara grava-me 130 a 150 gigas um vídeo de 20 minutos. Eu tenho 3 câmaras. Dá 450 GB ali bem... Mas como há umas câmaras que têm menos resolução, consigo fazer 300 GB, 350 GB. Mas trabalhar 350 GB de imagem de 20 minutos, dá muito trabalho. O Luís sabe disso.
E tu armazenas todos depois, não?
E armazeno o produto final. Não fico com os... Claro. Senão já não... Já não consegui. Já tenho lá, se calhar, 6 terabytes. Com os produtos que eu tenho feito.
Eu queria que falasses também, porque o pessoal, né? O pessoal vem em casa e só vê aquilo tudo bonitinho e não sei o quê. Mas tu tens aquilo tudo insonorizado, não é?
Sim, sim, sim. Os cortinados são de teatro.
Mas desde o início não. Tens
Não.
Desde que me juntei a eles, tem sido e contigo também, tem sido uma evolução.
Na evolução. Então é assim.
Loucura.
Se nós formos... isto se calhar veio por causa da pandemia.
A
pandemia faz uma pessoa estar muito tempo em casa. E um músico, quando está muito tempo em casa, o que é que faz? Olha, vou fazer um estúdio e vou gravar umas ideias. A loja já tinha, quando foi construída, já tinha um estúdio lá feito. Que estava a servir de armazém. Para pôr caixas.
Isso foi em que ano? Ui, agora é que eu te lixei.
97, 98 havia lá aulas. Em 2002, não, 2005, 2007, sensivelmente, passou a ser a arrecadação de caixas de papelão. Depois, com esta pandemia, pensei, não, vou limpar o estúdio, vou tirar aquilo que estava com caixas de ovos coladas no teto, pronto, o clássico. O clássico, exatamente. E pensei, não. Então, tirei aquilo tudo, limpei, fui comprando painéis acústicos, mesmo profissionais, para fazer o tratamento da sala. Porque comecei a gravar e comecei a perceber que havia ali umas entoações que não podiam estar ali. Então, investi nos painéis acústicos, colei umas esponjas no teto para ser mais acústica ainda, em vez das caixas de ovo. Investi em vidros para a regi, que eram os vidros que tinham um harmónico. E então, por acaso, num dos dias que foi lá uma pessoa reparar uma porta de vidro, perguntei-lhe, tem um estúdio ali embaixo? E ele disse, sim, há uns vidros laminados próprios para estúdio que não fazem, que absorvem o som vibração. E não projetam, e não vibram, exatamente. E partiu daí. Depois comecei a gravar as coisas dentro do estúdio. Mas depois comecei a olhar para a sala que tem lá embaixo, onde fazia os concertos, e o que faltava ali só tinha tratamento acústico no teto. Já era uma ajuda, mas as paredes e o vidro do fundo projetam som usando só o microfone no meio da sala.
Sim.
Comecei a perceber disso. Então, como é que se faz o tratamento acústico? Fiz uns painéis com rodas para poder mover os painéis conforme é um artista. Encolho o estúdio, são mais do que um artista, ou três ou quatro, amplio o estúdio. Depois comecei a perceber que os cortinados ficavam mais bonitos do que os painéis acústicos. Então, toca de investir em cortinados.
Mas trocaste? Ah, trocaste, sim.
Sim, sim. E já tinha uns cortinados, mas já eram os cortinados aqueles que a gente compra em qualquer casa. Paga pouco.
Nota-se essa evolução nesse sentido. Sim. Da minha própria parte visual, não é? Do palco.
Sim. Sim.
Está muito melhor agora.
Sim, mas nada como nós fazermos, ver o que é que não está tão bem, para tentar melhorar.
Eu acho que a grande mais-valia ali, é, apesar da qualidade de imagem, isso é inegável, mas é a mesma parte do som, percebes? Porque o artista vai ali e sabe que vai ter um som brutal.
Sim.
Principalmente para o músico, né? Garantir que tem um som altamente, estás a ver?
Sim, mas aí também vai muito do músico. Eu não faço milagres.
Ah, ok.
Eu não faço milagres. Não. O som vem do músico. Yeah. Eu só o capto.
Yeah. Sim, mas é diferente. Eu podia fazer o mesmo que vocês fazem, mas ter uma câmara com um micro.
Ah, sim. Sim. Claro.
A grande parte das pessoas, ora seja.
Mas olha, espera aí, já que falaste nisso, diz lá quem é que foi o músico que foi lá mandar pregos. Não tens coragem de dizer?
Não, já tivemos pessoas que tivemos que fazer vários takes, mas não tem a ver com mandar pregos, tem a ver
não,
com
não.
Nível de exigência técnica.
Eu estava a brincar. Exigência
somente técnica, os dois, tivemos um executante de guitarra
que excepcional.
Que a exigência era enorme e temos uma senhora...
piano, eu vi uma de piano também.
De sim, pianista,
também era...
que é brutal, vive aqui no Algarve, que é espetacular. Que o nível de execução das obras que ela compôs
era
de extrema dificuldade, então como os dedos ainda estavam frios, é normal.
Sim, claro. E assim, e ali não há corte e cola.
Claro.
Aquilo ali...
É live music session.
Ah, é como se eu me fosse sentar à frente do músico e ele, olha, toca aí para mim. E a ideia é transmitir isso para quem está em casa, porque já que não vão aos espaços, não é? Estar em casa, opa, olha, está aqui alguém. Claro. E a ideia é ele transmitir da mesma forma, como se tivesse... Porque quando eu fazia os showcases lá na loja, o que eu gostava, e a ideia era essa, era o músico estar a isto do público.
Sim, perto,
Porque aí, porque assim, eu já toquei em palcos grandes, a gente nem vê o público. A gente está a tocar para o infinito. E estar a tocar com uma pessoa a olhar para ti, como nós estamos aqui, impõe respeito. E se tu conseguires fazer isso, fazes o que tu quiseres.
É verdade.
E nós já notamos que o músico está ali a fazer um ensaio, a gente tem uma raclette na brincadeira para fazer as sessões,
e
assim
raclette,
que a gente bate a raclette, bom,
tchau.
Tchau. Já se foi a segurança toda.
É o calor, é a luz, é as câmeras, é tudo. Que é fácil, mas não...
E em estúdio é igual, porque assim, vai, agora vamos gravar, agora é a sério. Enquanto ele estava a aquecer, Eu sabia, já devia ter posto rec.
Yeah. Yeah.
Né? Yeah, porque yeah, ele yeah. não está com aquela pressão do agora é que é.
Sim, eu também toco muito bem quando ninguém está a ver.
Ora sim, bem!
Claro.
Mas depois quando alguém está a ver, eu engano-me sempre.
Sim.
E, por acaso, nós temos uma filosofia e essa filosofia é o que nos tem feito crescer muito rapidamente. Nós temos uma filosofia que é convergente e não divergente. Nós vivemos numa cultura algravia que é divergente. Ora seja, grande parte dos projetos
estão de costas. Forte.
Estão de costas viradas. Quando nós dizemos, olha, eu tenho uma banda e outra pessoa tem outra banda, mas eles não se vão ver os concertos uns dos outros. Estás a perceber? E então, a nossa filosofia, além de tentarmos ser o mais eclético possível, já tivemos um rapaz da Austrália, né, que tocou o didgeridoo, é um grande mestre na cultura australiana, tivemos um mestre de djembé, tivemos um grande executante de guitarra, tivemos uma grande pianista,
sim.
Ou seja, vamos tentar abrir o leque o máximo possível.
Sim, eu estou aberto a qualquer proposta.
Mas a nossa filosofia é uma filosofia convergente, ou seja, nós queremos com o projeto quebrar esta tradição de costas voltadas.
Exatamente.
Porque temos uma grande matéria-prima no Algarve e a filosofia do que é fora que é de bom, isso já deixou de existir, estamos no século XXI. E temos coisas muito boas cá, mas como infelizmente nós não remamos todos para o mesmo lado, não somos convergentes do tipo, eu vou-te ver a ti, tu vês-me ver a mim, olha, está fixe, está pá, uma palavra, às vezes chega, não. Tipo, ah, eu não vou ver, né? Tenho uma banda e a minha banda é que é, percebes? E nós temos essa filosofia de tentar quebrar essa tradição aqui e trazer e unir, e a nossa evolução vem disso. Nós trabalhamos com toda a gente e produtamos opiniões a toda a gente.
Sim, sim, sim. Não...
Absorvemos a opinião, seja de luxo, seja claro, de som, seja de estrutura de palco, seja de visual, seja de decoração. Os músicos também contribuem para isso, né, quando vão lá.
Acho que a ideia é aprendermos todos com todos.
Claro.
Porque quantas mais visões nós tivermos, mais soluções também temos para o mesmo problema.
Nós também temos essa filosofia convergente.
Ah, é? Eu ia dizer que...
Mesmo por isso é que nós colaboramos tão bem.
E mesmo por isso também estamos aqui.
Claro, e colaboramos tão bem, não é? Nós colaboramos porquê?
Olha lá, Vicela estava já a falar dos requisitos, que não tem requisitos. Como é que é feita a seleção? Fala um bocado sobre isso. Ou como é que escolhe?
Basicamente, eu proponho algumas pessoas, pessoas também se propõem e realmente...
E há alguma pessoa... que gostavas de ter lá muito e ainda não tiveste?
Não.
Do Algarve.
Um baixista?
Ali de Valos de Deus.
Olha, eu posso falar. Eu tenho uma pessoa que foi muito difícil ela ir lá, mas já temos uma data
marcada.
Porque
sabes porquê que eu pergunto isso? Porque acho que é fixe quando tu tens não digo um ídolo, mas uma pessoa que tu admiras, mas que é de perto. Estás a ver? Não é tipo, eu gosto do Michael Jackson.
Ah, sim. Eu gosto do Michael Jackson, mas...
Tens uma pessoa que tu admiras, mas que é daqui, estás a ver?
Ok. Yeah. Opa, não me estou a lembrar.
Pois, eu tenho uma que...
Sim.
Mas eu tenho uma que consegui, foi uma grande luta, Helena Madeira, com a harpa, aquela maravilhosa.
Já lá foi?
Não.
Vai.
Ela já teve.
Sim, mas pronto, vocês são mais importantes
que nós. Ainda tenho a letra dela aí gravada.
Vocês são mais importantes que nós, mas eu fiquei feliz porque já marcamos a data, já fechamos.
Yeah.
Vai ser a harpa com violoncelo,
uma
cena inédita. Yeah. Ela é grande música, tem uma voz excelente, uma harpista fenomenal. E é isso que o projeto pretende, é ter o leque.
Sim.
Temos também uma forja, o Fado, um músico de música popular portuguesa, mais conhecido por Pimba, né?
Podemos chamar sim.
Portanto, estás a ver e a parte clássica, né?
Estou por agendar alguns músicos da orquestra do Algarve, por exemplo, em quartetos de cordas, que é uma coisa que eu adoro.
E futuramente que... também percussões e bateristas, só que temos tratado a parte do palco.
Sim. No futuro espero poder ter bateristas a tocar lá. Porque uma bateria, em termos de volume, decibéis é muito superior a qualquer outro instrumento. E enquanto os horários não forem mais alargados, é complicado fazer ruído num
que horas é que costumas gravar?
Depois das 7.
Ah.
E não querem incomodar os vizinhos, então é sempre... Se bem que já tive uma ideia que é pôr os bateristas na sala de bateria, pôr uma câmara lá, passar o áudio para o estúdio.
Isso era brutal.
A ideia será no futuro fazer isso.
Ou só aqueles vidros assim,
de acrílico.
Triste, sim.
Mas vai ocupar muito espaço. Yeah. E o espaço que eu tenho lá não depois, é assim depois, tão...
Mas o acrílico não te impede tu projetos para cima.
Sim, mas por cima está tratado.
Mesmo assim faz...
Sim, mas a ideia, o ideal seria, tenho uma sala insonorizada para as aulas de bateria.
Metes noutro prédio.
Noutro prédio, exato. E passar cabos para o estúdio é extremamente fácil, que eu, quando desenhei aquilo, pensei logo nisso. Só aqui é fazer o teste um dia destes.
Mas a tua ideia era, do baterista, é teres um baterista a tocar sozinho ou teres mesmo uma
banda? Não. Um baterista numa sala.
E a banda?
A banda noutra. Assim, eu consigo ter ali quatro salas separadas, porque eu tenho o estúdio, tenho a sala de bateria, tenho a sala de onde toda a gente vê os vídeos, e depois ainda tenho outra sala livre que posso captar das quatro salas, em que cada músico está na sua sala, mas aí já ia precisar de uma equipa de filmagem, porque sou eu e ele a filmar.
Não, mas não, eu vou.
Sim. Ok. Porque assim, se eu puser em quatro salas...
Eu sou como fosse duas equipas.
Sim.
Eu sou meia, portanto...
Humildade acima de tudo.
Não, porque isso requer que haja alguém dentro da sala de bateria a controlar a câmara que está a filmar e os microfones, porque pode acontecer alguma coisa. Claro. Porque neste momento estou eu e ele a filmar e nós estamos a controlar três câmaras de duas pessoas.
Sim.
Mais o estúdio. Estamos a fazer muita coisa com pouca...
É como nós.
Exatamente, é isso.
Daí
é não, mas daí isso é o difícil. É arranjar. E porque se eu puser quatro salas, preciso pelo menos quatro pessoas para estar uma em cada sala. E nós somos só dois. E por enquanto vai, é assim.
O Vicelo ainda fala nisto, mas eu vou falar porque como ajudante e como observador, as pessoas não têm noção do nível do estúdio dele, o nível tudo, desde micagem de instrumentos, do estúdio de gravação. Programas de gravação, salas, tudo. Qualquer artista que vá lá gravar, seja qual ele for, man, eles ficam surpreendidos. Acho que foi aquilo que depois não acabei o raciocínio. Grande parte, 99%, ficam com...
Tens este microfone.
E pá, gravas com este tipo... do bom, do que está neste momento, do melhor... Eu tenho
alguma monta atrás a vender.
Exatamente. Exato.
Mas é verdade, ele não vai falar nisso. Mas eu, como ajudante e como vejo o trabalho dele, e perceber um bocadinho daquilo que vejo, pá, aquilo não brinca a serviço. Aquilo que vai lá gravar, grava com o melhor que há neste momento.
Porque tem algum brilho naquilo que faz também.
Que é outra coisa que eu também gosto de trabalhar com o Vicelo, é isso. Eu também posso fazer.
O Vicelo tem tudo de bom lá, tudo melhor, menos o ajudante.
Mas isso é porque eu te amo e tu não me amas e tu estás sempre para tratar.
Eu também
mal.
Te amo muito.
Mas é verdade. Eu...
Não, e tens muito talento.
O talento talvez é ser consciente de não ter as capacidades, mas faz um jeito, aprende.
Faz mais quem quer do que quem pode.
Exatamente, nem mais. É verdade.
Acho que me vou candidatar a estagiário.
Isto é aparecer e pronto.
Vocês querem roubar o Brandão só porque a gente tratou mal aqui.
Pois.
Exato.
O
Luís, por defeito, trata mal toda a gente, significa que gosta das pessoas.
Pois é isso.
O Didier, ao início, não foi fácil. Ali o trato com
Ele tratava-me mal. Eu sofri de...
Para ver, olha a cara dele, surpreendido.
Ainda sofro.
Eu tive de dizer ao Didier, não, ele é mesmo
assim. Fui às autoridades fazer uma queixa de violência doméstica. Mas depois retirei. Tirei a queixa.
Bom, temos aqui uns comentários e itens mais, né? Posso ler este primeiro?
Então vá, lê esse que lê este, tá?
Então, o João Lelo diz...
Exato,
eu pensava que era do YouTube.
Então vale,
YouTube. O João Lelo diz, muitos parabéns, excelente iniciativa, fantástico. Esta é a Ana Rita, olha, desta vez ali.
A tua prima.
A minha prima, exato, sim.
Ela diz que lembra-me de andar no liceu e a loja já ser referência na música. O meu primo é qualquer coisa mesmo. Está no sangue.
Subscrevo, é verdade.
Sim.
Que é outra coisa que o Vicelo não falou. O Vicelo tem lá já 20 e tal anos, não é?
Eu estou lá há 28. Mas é assim, isto também começou quando eu fui para a Diapasão e o dono da Diapasão resolveu, ele conhece muita gente no mundo da música. O Luís. O Veloso.
É o Luís, né?
O Luís? Não.
Ah, pensei que
era João Salgueiro.
Não sabes, não te meto.
Desculpa. Esqueci esta parte.
Em que ele trouxe músicos de referência para passarem uma tarde ali na loja para os clientes e as pessoas que quisessem conhecer o Rui Veloso, o Zé Pedro, o Alexandre Manaia, o Alexandre Frazão, o Joel Xavier, da guitarra, que era um gajo a tocar
na altura,
monstro.
O gajo era tipo o Satriani daqui.
Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, ele trouxe gajo que a gente via na televisão para estar ali uma tarde com as pessoas e assinar autógrafos, tirar fotografias e isso. Começou por aí e pensei, olha lá, está aqui uma boa ideia.
Hoje em dia perdeu-se um bocado, não se perdeu. De... Não é muito hábito dessa malta já ir às lojas, né?
Não.
Com a cena da internet se perdeu-se um bocado.
Por acaso, este verão, quando tiveram cá os Capitão Fausto.
Banda favorita do Brandão.
É sério?
Espera aí que eu vou pôr um grande plano do Brandão.
Está no top.
Ok.
Está no top.
Houve um dos músicos que eu não sei, eu não os conheço.
Porque e toca e ele,
não faz. Ele foi lá comprar o afinador e o comentário dele foi: pá, já não entrava numa loja de música há uns 3 anos. Estamos a falar de uma pessoa que veio fazer uma turnê pelas ilhas.
Eu fui ver a Sfar.
Exatamente. E ele.
Já estiveram aqui no Bafo.
Sim.
Também vim cá ver.
Exato.
Eu gosto mesmo deles.
E pronto, e tens um músico profissional em que não entrava numa loja se calhar há 3 ou 4 anos.
Claro.
Não é? E estamos a falar de uma pessoa que deve ser de Lisboa.
Sim, Alvalade.
E tem várias lojas
em Lisboa.
E bastante grandes até.
E no Algarve, se calhar temos 5 ou 6 lojas no Algarve inteiro.
Yeah.
Só em Fara há umas quantas. Bom,
sim.
Gasto ler aqui este.
Tens mais?
Está aqui no YouTube agora.
Então lê mal, lê tudo.
Então, o Miguel Sabino diz, grande Vicélio, grande Didier, abraços malta.
Espera aí que eles vão chorar.
Eles estão emocionados,
não é? Não sou muito grande, mas pronto.
Depois o King Gonçalves volta a dizer aqui umas coisas, diz, foi sim senhor e toquei uma musiquinha do Jim Cross.
Exatamente.
Depois o Bioman de Charles Bois.
Charles.
Ah, dos, como é que eu disse que era? Desregamonte. Bora pessoal, diz ele. Está aqui a dizer que tem ensaio, tem que ir agora para o ensaio.
Temos que ir para o ensaio.
Estou a brincar. Depois o Quim Gonçalves diz ainda: diz aí ao Vicélio que em breve vou lá com o Quim Almeida gravar duas musiquinhas.
Sim, eu já o convidei. Porque ele foi o primeiro. Sim, ele foi o primeiro. E já o convidei. Claro que ele tem a porta aberta para quando ele quiser.
Esta banda pode chamar-se Quim Quim. É o Quim Gonçalves e o Quim Almeida. Pois eu queria dizer 2 ou 3.
Sim.
O Ricky Barradas diz, ui que dupla, vou já ao BAF, já deve estar aí. E o Simões diz,
o Ricky foi lá. Dos convidados lá a gravar mostrar o trabalho dele.
É verdade.
E o Hugo Simões diz, máquinas.
Isso é, ele é que é máquina.
Ele é que é máquina.
E o Sou Alma Algarvia diz, grandes máquinas.
Ele também é o Kiko e a Samuel, que já estiveram lá a gravar
Foi
um dos últimos já está lá.
Foram.
Aquela conversa do Convergente, a amizade que nós temos criado com esta malta toda, que são malta de áreas completamente diferentes.
E aí está uma situação que foi o Didier que me apresentou esses rapazes. E eu estava à espera de um.
Aí é verdade.
Eu tinha um microfone na sala. Exato. De repente são precisos 4. Yeah. E lá está, opa!
Não tinhas, não é?
Tinha.
Não sei se lembram do filme do Sport Billy, quando éramos crianças, tínhamos que ele tinha a mão na mala e trava cenas. E ele é igual, Vicélio.
Sim, não, mas porque assim, se deveria fazer seria. Peço ao rider técnico, ao músico, ele quando chega já tem tudo
isso
preparado.
É muito formal. Isso é muito formal.
Mas é isso, é demasiado formal.
Exato.
Vou na inspiração do dia, o que é que traz aí, o que é que é para captar. Geralmente tenho microfones para tudo isso e então adapto à situação.
E dá um pouco de resistência quando convidamos pessoas.
Sim, e acaba por ser uma experiência para mim também, porque, ok, este microfone não resulta para isto. Vou ter que pôr outra coisa no outro dia.
É a experiência que ganhas para depois ir
aos clientes. Quando convida a malta, ficam assim muito reticentes. Isso é para quê?
É para mim. Disse
e tudo. Eu digo, isto é para divulgar os artistas do Algarve. Então, mas não se paga nada? O que é que vocês ganham em troca? E eu, não, eu não ganho nada.
A gente faz isto por amor à camisola.
Como nós já
que é outra
isso.
coisa que as pessoas estranham nesta sociedade altamente efêmera, né? É uma sociedade de pavio curto. Outra coisa que também levou o Vicélio a fazer o projeto e ajudar o meu foi ele teve-se que reinventar como loja, como pessoa, que vai-se comprar tudo à net. E as lojas cada vez mais vão tendo dificuldades. Hein? E ele reinventou-se, foi para outras áreas.
Claro.
Não é? E conforme vai... Né? E,
sem dúvida.
Também o trabalho que nós fazemos também ajuda nisso.
Claro.
Não, é? Não só a mostrar o trabalho, a matéria-prima daqui do Algarve. Eu já tive algumas troca de ideias com pessoas que são responsáveis por festivais e que são eles que têm o poder, pensava eu, pelos vistos não, têm o poder de programar e de trazer ou de dar a mostrar o que se faz de bom no Algarve e só se traz de fora o que é bom. E já aconteceu, eu estar num festival bastante conhecido e olhar para a qualidade do que estava no palco e pensar assim, mas isto está aqui no palco porque é porque vem de fora? Então já é a hora de se pôr o que se faz aqui no palco, porque temos projetos muito bons que nem envergonham ninguém. É, e gostavam de tocar em palcos como deve ser.
E não acho é? Que esta iniciativa que nós temos, acho que é também para qualquer músico que queira mostrar o seu produto, pode dizer, olha, não me conhece, mas eu tenho aqui um vídeo feito nesta loja. Pode ver como é que... E claro que ter bom som e uma boa imagem...
Ajuda.
É...
Tivemos algum feedback de alguns artistas que foram lá gravar, que conseguiram criar mais gigs, né? Mais concertos durante o ano.
Eu já tive clientes meus que são donos de espaços que disseram, olha, já tive aqui aquela rapariga que foi buscar ao teu espaço porque eu vi o vídeo... lá e, olha, contratei.
Claro.
Porque assim já não é o... Olha, eu toco.
Yeah.
Eu toco, mas está aqui.
Exato.
Pronto. Basicamente. E assim, vocês o que fazem aqui também é divulgar.
Não é?
Fazem um trabalho brutal.
Acho que sim.
Brutal.
Eu acho que peguei na vossa ideia, mas adaptei ao meu espaço.
O único senão é que é daqui. Se fosse de outro sítio, já tinham a chave da cidade
mas acho que isso...
fundos. Para fazer os estúdios, mas quando que... somos daqui, do Algarve...
Mas eu acho que todos os sítios vão ter este...
Claro. Porque este discurso...
Este discurso,
não,
sim,
estás-me a dizer que na capital, em Lisboa ou no Porto, que é onde...
Conhece algum programa destes em Lisboa?
Havia um programa que era Lisboa ao vivo, que copiaram-nos, claramente. não, começou depois. Só que tem mais connects com a malta coisa. Mas nós preferimos a malta daqui.
Tens podcasts que
sim.
Não é
sim,
com este nível, com esta qualidade e com esta abrangência que eles têm.
Sim.
Porque eles, como nós, olham a... Não, podem toda a gente vir aqui e falar dos seus trabalhos, né? Mas tu vais falar de Lisboa ou do Porto, possivelmente haverá uma coisa mais depurada, mas também existe muito mais.
Ah, sim.
E sim, Porto, mas além do mainstream, é muito mais, claro.
Exatamente.
Sim, mas se fores um universo que tens 2 milhões de habitantes, para um que tem 200 mil...
Mas tu vês os projetos que estão emergentes, é Lisboa e Porto, talvez
mas
mais Porto.
Mas sempre foi.
E nós aqui, neste momento, vamos a mostrar que em Faro, no Algarve, existe igual,
é possível.
Semelhante.
E acho bem.
Nos vídeos, no streaming, nos podcasts, no live music.
Sem dúvida.
É? Só que a maior resistência que nós temos tido, digo eu, é a das pessoas próprias daqui.
Ah, sim! Porque nós só olhamos para cima.
Claro, exato.
A gente tem que fazer uma coisa, que é, já está a falar à bué, em fazer um festival Algarve ao vivo. A gente vai fazer um com vocês, um festival Algarve ao vivo live.
Exatamente, ao vivo live.
Tipo, não.
Vamos fazer.
O diminutivo é só ao vivo live.
Mas eu até sugeria para ser o primeiro uma cena mais acústica. Mais simples.
Tivemos essa ideia no início, as bandas que lá iam também faziam ali uma versão acústica de algumas músicas e era engraçado. É. Tivemos ali coisas.
Tivemos várias cenas.
Sim, muito, muito fixe.
Só toca punk a tocar
em acústico.
Sim.
Por exemplo, os Tedis foi fixe também.
Os Tedis também foi.
Porque depois em termos logísticos, organizar já dá-me trabalho, depois em termos logísticos ou técnicos também torna complicado. A luz, em princípio, não, mas em termos de som. Ficar tudo e trocar bandas.
No nosso caso é porque a gente não podia ter bateria.
Exatamente. É o meu caso também.
Olha, por falar em luzes, não mexas aqui em nenhuma luz, que o Pera zanga-se. O Pera fica muito zangado.
Não, está bom, costuma-se dizer o que está bom, não se mexe. É como o Major. Teve-me ali a falar, queria mudar, e eu disse assim: epá, isto está bom, não mudes nada. Se quiseres já acentuar ou melhorar um bocadinho, a gente ajuda-te nisso. Epá, mas está fixe, mano. E aqui igual.
Tu aqui vieste tirar notas aqui no nosso estúdio, não é?
É, exatamente. Para fazer.
Ah, bandido. Mas agora só dizer que o King Gonçalves diz que afinal não são os Kinkin, são os Lookins.
Lookins.
Não sei como é que isto se lê, mas está fixe.
Okay.
Não tão bom como, como é que era? Regamontes, mas também é fixe.
Ah, um bom...
já que tu não queres falar em nomes, diz lá que estilo ou que tipo de pessoal é que gostavas de ter lá a tocar. Que tipo
a tocar.
De... Que tipo de som? Já tipo, que não queres dizer
não. Não, eu não...
Que gostavas e que não tiveste ainda.
Que gostava tipo, e que eu não tive cordas de clássico. Não, um quarteto de cordas.
Yeah.
Que é o que eu mais curto.
tipo um violoncelo?
Violoncelo, viola e dois violinos. Acho que é um conjunto de cordas que casam muito bem.
Tivemos quase um projeto, só que infelizmente um dos elementos caiu, partiu-se e teve muito mal.
Tem magoa, porque já tínhamos uma data
agendada. Era um quinteto. Isso ia ser também... Outra coisa que nós adoramos é desafios.
Sim, claro.
E o Vicelo já não conseguia dormir porque tinha o desafio.
Não, porque
era muita gente em palco.
Sim.
Era um quinteto.
Então, foi por esse convite, fez-me abrir mais o espaço do palco.
Para pôr mais gente.
Sim.
Qual foi o máximo de pessoas que tiveste lá?
Cinco.
Mas vejo, olha, com violinos tu tens que ver
sim, o arco tem que ter espaço.
Exato.
Não pode haver um canhoto e um destro.
Pois, exato.
E de todos, qual foi assim aquele que não conhecias e que mais te surpreendeu?
O Ricardo Martins, sem dúvida. Eu só conhecia dos vídeos, e muito superficial. Ele apresentou-me e pá, fiquei rendido ao talento.
Olha, tens mais um bom exemplo, que é só tipo um dos melhores guitarristas de Portugal e é conhecido lá fora. E ganha prémios lá fora e anda a viagem pelo mundo inteiro. E aqui, pronto, não é?
A gente não gosta muito dele porque ele estragou-nos a nossa intro. Ele entrou a tocar e...
Mas pronto. O Léo também...
Sim. O Léo também, um miúdo com 20 anos...
Isto também é injusto estás a dizer...
Okay. Nomes. É.
Sim. Então, não. Eu estou a dizer, é uma pessoa que não conhecesses.
Ah, sim, okay.
Que tivesse impressionado.
Ele, pá.
Já tivemos. Pronto. Já tivemos situações... Não vale a pena enumerar nomes nisso, mas já tivemos.
Ah, se bem que, agora estou-me a lembrar, eu tive um artista escocês que foi lá tocar porque me mandou um mail, porque tinha visto uns vídeos dos primeiros e ele ia passar férias em Faro, ali na avenida, ia ficar hospedado uns números mais abaixo, mandou-me um mail para o mail da loja a perguntar se estava aberta a que ele fizesse lá uns vídeos. Eu disse, sim, estou. E
exatamente.
Ele veio da Escócia, agendámos um dia e uma
hora. Também
estávamos
muito que isso acontecesse mais vezes, digo já.
E emprestei-lhe a minha guitarra para ele tocar. Sim, eu disse, olha, aparece lá às 7 horas, ele às 7 horas apareceu, fechámos a loja para fazer a gravação. Na altura ainda era sozinho, um microfone atrás da câmara, e nessa altura acho que já usei mais do que uma câmara, foi, lá está, com o Kim usei só uma câmara. Depois, a seguir, comecei a pôr mais câmaras, pronto, para não ser aquela coisa parada, e isso. E foi engraçado porque ele mandou-me um mail a convidar-se, mandou-me um vídeo que ele fez a mesma coisa numa loja na Holanda. E foi espetacular. Em 15 minutos gravámos 3 temas, ele foi continuar a fazer o seu turismo, eu fiquei com o áudio e o vídeo, montei os vídeos e pá, espetacular. Canta muito bem, toca muito bem também e anda pela Europa a fazer concertos e isso. E foi engraçado porque ele não teve vergonha, perguntou-me, eu disse que sim e aconteceu.
Projetos...
O que é que ele tocava? Lembras? Era originais?
Originais e ele costuma tocar com cordas de aço. Mas como eu tinha ali uma guitarra de nylon espanhol e boa, ele perguntou-me, olha, posso tocar com nylon? Mas, claro, eu emprestei-lhe a minha guitarra e ele tocou com nylon. Foi engraçado porque nem ele tocava aqueles temas naquela guitarra e, olha, vou...
Explorar.
Explorar, exatamente.
Nós tivemos quase um projeto de sonho que, por acaso, os dois queríamos. Que era, no festival de Didgeridoo do Algarve, vinha cá um grupo da Mongólia. E eu estava a tentar desviá-los, passar lá na loja para gravarmos um ou dois temas com o throat singing e o violino característico da Mongólia. E estávamos com mas infelizmente eles não puderam vir por causa dos vistos, houve um problema qualquer lá no país deles, também o país... deles também não está muito bom, não é só os que fazem publicidade na televisão.
Exato.
E eles, infelizmente, mas isso era, estávamos ansiosos. Mas vamos lá o Zé João, porque é difícil dizer o que é que mais nos surpreendeu, pois. Já tivemos lá de Didgeridoo, já tivemos lá de Jambé, já tivemos piano, tivemos guitarra, tivemos tudo um pouco, em pouco espaço de tempo.
Exato.
Que isto surgiu, já abrangimos uma área.
Eu acho que o vídeo do Kim foi de 22/9/2022. Foi há um ano e pouco.
Evoluíram bastante em pouco tempo.
Sim.
E já tivemos também já tocamos nós
também
todos.
Também com a ajuda das mulheres.
Também já tocamos todos.
Sim, também já fizemos vídeos connosco a tocarem. rec, volta para o outro lado da câmara e vá, bora lá. Porque que... ele insistiu bastante.
Claro. Ah, e claramente com o Ricardo Martins.
Não, o Ricardo era que ele tinha de tocar com o Ricardo era assim.
Ah, ok.
Era convidado.
Sim, olha lá, também é verdade. Porque não foi nesse intuito, mas também pode
mas,
ser.
Mas é engraçado é que esse tema foi feito. Teta, fui claro. Eu, fiz na segunda-feira de manhã.
É verdade.
Mandei-lhes por Messenger. Yeah. Olha, vejam lá, isto verdade, backing bro. Vai ser estes os acordes.
E ficou fixe, havia.
Ah, ok. E olha, e vocês improvisam. Foi o Zé Candeias yeah. e o Ricardo a fazerem as suas malhazitas.
E diz-me uma coisa, a malta que tens lá na escola, a dar aulas, sim. o Pierre, agora não lembro o nome do outro rapaz.
O Pedro.
Eles
é
não,
o Pedro e o Pedro.
Não participam?
Participam. Ainda há poucos dias fiz um vídeo com o Pedro. Sim. O Pierre também foi... O Pedro. Exatamente. O Pierre também já fez uns vídeos, logo no início também.
Yeah.
Está convidado e estou à espera que ele... Que ele faça mais uns vídeos.
Tenho disponibilidade.
Se ele tiver a ver.
E o Zé também já fez dois vídeos com ele. Um é tocar congas e outro tocar didgeridoo.
A tal cena para mostrar também sim. que a loja tem aqueles claro, instrumentos, estás a ver, portanto.
Sim. Onde o Zé tocou com um carron a fazer de bombo, exato. Uma tarola, yeah. um splash e prato de choques. Mais nada. Não foi uma bateria, mas um carron consigo sim, controlar sim. o volume claro, na sala. E até ficou bastante bom esse vídeo.
Uhum. Sim.
Sim.
E quem quiser lá ir, como é que faz?
Entra em contacto.
E qual é
por
é
mail...
qual é que é o contacto?
Qual é o contacto? Pode ser vicelioluís@gmail.com.
Tens de ter um live music session.
Pois é, também é verdade.
Pois, tem que dizer... Tenho que, olha,
mas é,
se calhar tem que fazer
tudo,
isso.
Isto
tenho um live music store@gmail.com.
Exatamente.
E tá o Instagram?
Instagram. Já fui contactado por Instagram para fazer isso. Facebook também, se mandarem mensagem por lá.
Muito bem. E o que é que está aí marcado? O que é que tem a marcar que possam marcado? Dizer?
Olha, temos o dia 25.
Dia 25 temos. Vamos alterar 25 a data. Ou 26. Portanto,
porque isto é uma alta também trabalha e nem sempre conseguimos ter disponibilidade para gravar.
E o que é que já tem gravado para sair, então?
Temos o João Tiago Neto e o WTDP.
WTDP.
Isso é o que tem já gravado para sair.
Já gravado para sair, sim, sim.
Esses e para gravar projetos. Tem tá bom dizer.
Os Swing Guitars, temos Helena Madeira,
com o violoncelo, e depois temos ainda dois, o tal Fado e
o Ruben Filipe.
Ruben Filipe, que ainda não fechou a data.
Sim,
está fechado, está fechada a ida lá,
e o mas falta a data. E o quarteto de cordas também da orquestra.
Agora, tivemos por um trabalho com o Vicelo e não tem gigas. Pá.
Sim, sim.
Mas olha, quando o Ruben
mandem gigas.
Certos, são dois.
Sim.
Quando o Ruben Filipe for lá antes de gravarem, peçam para ele tocar Eros Ramazzotti.
Não,
vai ser um especial.
Ele ficou preocupado comigo, não sei se ele está a ouvir, mas ele ficou preocupado comigo. É pá, o que é que eu vou lá fazer? Que é coisa? E disse: só tens de ser tu.
Claro.
Faz lá a cena, o trabalho dele, que ele é...
O gajo é brutal.
E é um grande músico. É um grande músico. As pessoas pensam que aquilo
é
fácil.
É um entertainer.
Exatamente.
Mas o que aquilo é fácil de tocar e ele toca mesmo com dedos. Ele toca, ele não faz acordes. Ele tem aquelas cenas gravadas. Ele toca mesmo.
Claro.
Fica outra diferença.
Tens
do playback
o...
total para fazer
aqui
acordes.
O Ricky Barradas a dizer que acabou mesmo agora de partilhar os dois vídeos que vocês fizeram.
Ah, sim.
Foi grande malha. Ele também.
É verdade.
E é outra
e
coisa.
Esse foi gravado à hora do almoço.
Sim.
Entre 1:30 e as 2:30, assim.
É outra coisa, vou é sentir o...
Pronto, que essa hora também dá para fazer qualquer coisa. Yeah. Come-se uma Santos em vez de almoçar.
Sentir aquela cena de teres condições, e para alto estúdio, e depois e alta micro, né?
Yeah.
E eu posso ficar com essa guitarra, e depois o banco, epá. Estou mal ali na brincadeira.
A gente tenta oferecer o melhor que tem. Não... Yeah.
Sim, sim.
Não conseguimos oferecer tudo, mas...
Mas, oferecem instrumentos?
Não. As condições.
Não, a ideia seria as marcas oferecerem instrumentos,
não é? Isto também não. Mas,
ver ali o...
As marcas não oferecem instrumentos a músicos profissionais?
Pois não, eles pagam
não,
mesmo.
O Michel já me disse isso, por acaso.
Sim.
Mas, eu ficava na minha ingenuidade, pensava que ofereciam.
Tens aqui o João Lel, que agradece pelo convite, pelo vídeo que ficou brutal e espera novamente...
Não, não estamos à
espera. Ele quando acabou aquele vídeo, eu disse-lhe, quando tiveres outro, é só dar um call que,
esse
a porta está aberta para fazer, porque
esse joga na Liga dos Campeões,
foi espetacular.
Ele joga na Liga dos
não,
Campeões
não desvalorizando os outros.
O que é que toca o João Lel, que eu não sei?
Toca guitarra elétrica.
E fez o quê?
Fez uma execução técnica sobre um tema, sobre um backing do Greg Al. que é, pá, são aqueles guitarristas que tens que dominar a guitarra no tapping, no bend, no sweep, no alternado, no espaço entre as notas que tens de dar e esperar e dar, a expressão, a dinâmica, tens de dominar todas essas áreas para poder executar um tema dele.
Ele ganhava-te...
Ah, não, facilmente.
No battle?
Ah, completamente.
No battle,
ah, muito bom. Olha, quem é que ele não ganhava numa battle?
Quem é que ele não ganhava?
Ui. Quem é que dava luta a ele?
É assim, eu vi o mesmo backing tocado pelo Greg Howe e não sei se estava tão bom. Porque ele também falhou, o Greg Howe. Que ele fez isso numa... Não sei se foi numa loja, mas estava ali com malta, ele meteu o backing a tocar e tocou o tema por cima e também não estava perfeito como a gente vê nos vídeos. Porque assim, muitas das vezes o que a gente vê em vídeo desses músicos...
É editado.
É editado. Yeah. E depois eles tocam, fazem que tocam por cima, mas está tudo gravado por estúdio.
Yeah.
Ali o que eu faço não é, falhou, recomeça.
Yeah.
Até ficar o melhor possível.
Yeah.
Pá, é normal haver um ou outro erro.
Sim, um ou outro, claro.
É a vida. Claro. É mesmo isso.
Mesmo em concerto, não é?
Exatamente. Exatamente. E para ficar perfeito, vai para o estúdio, grava por partes, e depois a gente mete aquilo a tocar, mas eu não faço isso.
Claro.
Porque eu quero que seja...
Puro.
Puro, exato.
E lá está, é live, não é?
É live, exato. É live. Porque para ser em estúdio é outra coisa.
Era live music studio.
Exato, por exemplo.
Olha, mas já há umas ideias na Forja.
Sim.
Studio Music Session.
Yeah,
o Vicel teve uma ideia brilhante, que é fazer live music jam.
Sim.
Eu estava aqui a pensar numa coisa fixe.
Que é fazer...
Cada um
fazer
a ideia
dele, não, como, né? Como havia as conversas... como é que era? Que havia... que era convidar os músicos aleatórios.
Yeah.
E pô-los dois em palco,
yeah.
E agora vocês têm meia hora para imaginarem um tema,
yeah.
E ao fim dessa meia hora nós vamos gravar o que sair daí de 3 ou 4 minutos. Combinem,
Isso é fixe.
A ideia será um pouco, mas é assim, aí será, os músicos também têm que contribuir, porque o que nós fizemos uma vez, que foi, olha, tenho estes 4 acordes, a este tempo, este beat, Ricardo, vai pensando numa cena, Zé Candeias, na harmónica, vai pensar numa cena, eu vou fazer isto.
Yeah.
Foi o que eu gravei. Isso, olha, não vou ser destes 4 acordes. Ele ficou no ritmo e eles os dois improvisaram. A ideia é ter um pouco isso, mas com músicos.
Mas nós até tivemos essa ideia de sermos a gente os três, os base.
Sim.
Eu e ele
e os músicos irem...
E era sempre o músico convidado, só que...
É só que...
Temos
mas olha, eu tenho uma ideia para pôr. A gente queria fazer isso já, bué.
Uhum.
Que é juntar 3 pessoas. E eles têm ali 2 horas para fazer uma música, não é que seja...
Ok. Sim.
Exato.
Isso.
E a gente pode fazer isso com vocês.
Claro.
E sai nos dois. Sai
do
nosso e
do
teu.
Sim,
perfeito,
claro. Óbvio.
Perfeito.
E fazemos isso em Japão.
Claro.
Fica já combinado.
Fica já.
E temos que fazer, se calhar, umas
crossfit.
Convidados.
Contactos.
Tipo, não, claro.
Não, porque imagina...
Pois, o engraçado também é depois ouvir-se também a voz. Que eles estão a falar uns com os outros.
Ok.
Ele já experimenta aquele acorde.
Tu queres gravar o processo todo de criação. Ok. O que eu tinha pensado, lá está, era convidá-los, dar-lhes meia hora offline, vá, digamos nós, porque vocês fazem transmissão em direto.
Yeah.
Eu faço gravação, edição e mostro. Yeah. Que é diferente do
mas a gente lá faz em direto.
Mas isso era perfeito, claro. Isso, mostrar o processo criativo ainda para quem é músico ainda é mais interessante.
Eu gosto bem.
Sim, claro. Tu também és músico.
Vamos falar... Sim.
É o...
Ai, mano!
hoje ainda vai dar em casamento aqui.
Não é sobre mim.
É só baba aqui.
Vai dar em casamento.
Olha, o Johnny Marafado diz: a Live Music é sem dúvida uma das melhores lojas de instrumentos musicais do Algarve, se não a melhor. E se alguém em quem confio para mexer na minha guitarra, é o grande Vicélio. Abraço a todos.
Obrigado. Ainda bem que tu disseste
guitarra. Sim. Ele não me afirmou.
Era para ajudar.
Ah, ok.
Mas pronto, tenho umas ideias, mas eu vou dizer do pessoal depois que é para não roubarem as ideias. Está bem?
Okay. Tens aqui o On Fire, amigo Augusto, e o Silvio mandam um abraço. Não devem conhecer, não sei se vocês conhecem.
On Fire, é por esses nomes, pá.
Augusto e o Silvio.
Ah, sim, o Augusto, sim.
Pronto.
Sim.
Manda um abraço aí para vocês.
Um abraço também.
Uau.
Yeah.
Eu tinha aqui uma pergunta, começaram a falar, esqueci.
Sim, já te esqueceste?
Ah, sim.
Já encontraste.
Como é que é para o futuro?
Como é que é para o futuro?
Sim.
Planos. Continuar.
Planos. É essa cena da banda, que podes pôr as bandas em várias...
Sim, sim, em várias salas.
Sim, e mais, não tenho mais ideias?
Tenho essa ideia de pôr os músicos a cruzarem-se, vá, digamos, que vou aproveitar com vocês.
Vamos fazer
juntos, sim, sim.
Queremos melhorar o palco, a ideia é que melhorar o palco. Sim. Eu queria pôr mais iluminação, mas o Vicélio está ainda um pouco reticente.
Não, porque o Luís que a iluminação é mais do que suficiente.
Estás a aproveitar para dizer isso em direto, só para ele não poder dizer que não, né?
Não, é evidente. Olha, que ele pode dizer que não, então. Eu sou o ajudante, o projeto.
Não, porque eu acho que a iluminação está boa.
Não, mas não é isso, eu mandei ele ontem um exemplo.
Ah, é verdade. Não, disseste hoje.
Ontem.
Dos robôs.
Não, não te mandei ontem um exemplo de uma coisa parecida que fazem no Brasil, parecido ao que nós fazemos, mas com decoração e iluminação.
Sim.
Que era, gostaria muito de chegar a esse nível, mas não é para já.
Neste momento eu não tenho espaço para ter adereços decorativos para poder tirar e meter.
Sim.
Mas infelizmente eu não tenho esse espaço.
Não, ele falou em termos de futuro.
Ah, sim, claro.
Se é para fazer, é para fazer bem feito.
Claro.
E a cena é que, como vocês também, a cena do som é muito importante. E tu tens aqueles painéis todos, também te limita, mas...
Claro.
Ou seja, é uma limitação em termos de...
espaço.
Que beneficia.
Espaço, mas
beneficia em termos acústicos.
Exatamente.
Porque a gente pretende que não. Se nós estivermos a ouvir um daqueles vídeos de fones, o som é mais importante que a imagem.
É.
Porque tu consegues ver um vídeo
com má
imagem e bom som, e não consegues ver um vídeo de boa imagem e mau som.
Yeah.
Mau som, entra-te. Ouvires bem ou mal, mais ou menos, vai. Agora, ouvires mal é complicado.
Não, isso é verdade. Aí concordo contigo e acho que o som é brutal. É uma mais-valia ali do vosso espaço.
Sim, e foi evoluindo porque foram-me surgindo problemas e eu fui tentando resolvê-los.
Uma coisa mesmo, quando ele manda-me os vídeos antes de lançar e que é que achas, eu fico surpreendido com a evolução. A evolução tem sido uma coisa...
Sim, porque
também um gajo estuda muito para isso, não é?
Porque a cada sessão que faço vou aprendendo alguma coisa.
Exato.
Que vou usar na sessão a seguir e assim sucessivamente.
E acho também o material bom também ajuda muito na captação, seja de imagem, seja de som. É. Mas assim, em termos de futuro, o próximo passo seria interessante. Mas a decoração também não precisa passar por grandes decorações. Fazer uns apontamentos. Acho que fica giro também.
Sim. Claro que sim. Tem que pensar nisso.
Sim, porque isto é tudo para o bom investimento, é feito pelo Vicelo.
Sim, exato. Isto é conforme vai tendo um fundo de maneio.
Ainda hoje o Vicelo investiu numa câmara nova para quem vai lá também ser gravado.
Que está a ser usado hoje.
Sim. Não, mas ouve, tu vais gravar ao Live Music Sessions com imagem 4K, com multivias, multipistas, que depois podes, tu próprio podes mandar para editar e não sei o quê.
Ah, sim. Vai.
Só a única coisa que a gente pede é que o artista venha fazer o trabalho dele. Mas nada.
Pois, exato.
Yeah.
Porque que era a dificuldade que eu estava a encontrar, que era de eu gravar-me a mim mesmo.
Yeah.
Eu no início fiz uns vídeos meus.
Fizeste.
E
os solos e tal.
Exatamente, sim. Fui aprender uns temas, ponho uns backings, toco por cima. Mas vocês não sabem quantas vezes eu tive de fazer aquilo para o foco ficar bom.
Sim,
porque assim,
foco,
eu punha um painel daqueles ali onde eu achava que estava sentado, ia para trás da câmara, focava, punha o zoom e tal, focava, depois sentava-me lá, tocava aquilo tudo, guardava as coisas, punha o cartão no computador, pá, isto está desfocado. Agora imagina, para tocar 2 minutos, gastei 35 minutos, vou descarregar o ficheiro, se calhar 35 ou 40 gigas, de 2 a 3 minutos gravei e assim, eia, toca de ligar tudo, toca de fazer outra vez. E comecei a pensar, não, então, eu se quero focar, não posso estar sentado ali. Porque depois as máquinas são extremamente
sensíveis
e basta uma mosca passar à frente da câmara e o foco. Porque depois investi numa câmara que tinha autofocagem mais... precisa para poder fazer isso sem tantos erros. E isso custa muito dinheiro.
Como o Luís sabe. Eu gostava dos vídeos que tu fazias. Fazer
sozinho. Tu não viste que hoje é que estavam desfocados para deixar aqueles focados.
Devias pôr esses desfocados também.
Mas o que é que estava desfocado? Era o Vicelio? Não
era? Era os dedos.
Era os dedos.
Era muito rápido.
Era muito rápido. Era.
Olha, outra coisa de fora, não era uma ideia, essa cena do que tu falaste dos escoceses, podermos também ter contacto com pessoas de fora e quererem passar lá
como
para gravar.
Disse, claro. Como
te disse, era alto também.
Como te disse,
aí não se gravava três temas, ou bastava gravar um tema. Mas olha, o Vicelo também já teve com pessoas no Rua Santo António que estavam lá a tocar,
sim,
e
sim.
Que ele apreciou e viu que as pessoas. E perguntou: e olha, queres passar lá na loja?
Isso é altamente, porque é um músico de rua daquele
sítio. Sim, já foram vários. Já foram vários músicos de rua também.
Era uma das minhas ideias, que eu vejo lá muita gente a tocar na baixo. Moro lá em baixo.
Já foi.
E que mais ideias tinhas, Brandão?
Exato, agora
não posso dizer
as
outras, não posso dizer. Não posso dizer.
Diz lá que mais ideias.
Vão-te roubar as ideias.
Pois, roubam-me as ideias.
Estás a jogar jogos no telemóvel?
Não, estou a ver aqui o saco de comentários. Sabes que eu já sou idoso.
Não há comentários, então.
Ah, não, agora já acabaram. Vocês, têm mais alguma coisa para dizer que queiram acrescentar? Ficou não, alguma acho... coisa para dizer?
Acho que não.
Pronto, ficou aqui assenta a colaboração entre o Algarve ao vivo e
Lázaro. Exato.
Isso foi
desde o início, quando eles, claro. Quando eles se pensaram fazer
foi
isto,
a vocês
compraram-me
também.
Uma mesa, pediram-me ajuda também na parte sonora. Aquele suporte que eu tenho ali todo XPTO, foi o que eu vendi. Ou não, foi ele que me comprou.
Exatamente.
não, foi ele que me comprou.
Exatamente.
Porque ele disse, olha, quero aquele tripé. E está bem.
Por acaso ele é giro e fica-lhe bem, pá. Mas, ele já é giro, aquilo fica-lhe bem ali à frente.
Temos que arranjar um nome para essa cena que vamos fazer.
Sim.
Tem que ser...
Mas aqui o idiota és tu. Pensa nisso.
É verdade.
Sim, ele tem
ele tem um monte de ideias.
É bom. Ele é muito bom. Só que a malta também não tem mais tempo, né? Entre trabalho e vida pessoal e ainda temos mais a banda. Sim. Pá,
porque se pensarmos bem, o que nós estamos a fazer é part-time, é um hobby.
Claro.
Porque não é remunerado, não é. Pá,
é o que eu estou sempre a dizer: os velhos vão à caça e a gente faz isto.
Exatamente!
E a nossa cena é bem mais saudável a todos os níveis, não é?
Porque a caça também é, pá. Sim.
Não vou fazer comentários. Não, e depois começa a chover e me arremessa.
Também já vi muito javali.
Não, depois começa a ver muitos comentários aí. Pronto, não vale
javali,
pena, não vale
javali.
O João Rosa diz tudo malta Pereira.
O João Rosa, pá.
João Rosa tem aulas na tua loja?
Não, mas ele tinha aulas de trompete.
Sim, é
pá,
verdade.
Quando ele estiver pronto, eu vou gravá-lo.
Vê lá, João.
Ora aí, está a sopros também.
Pergunta lá aí.
João, diz lá aí se já estás em condições de fazer um recital.
Exato, sim, um recital trompete.
Recital? Trompete não é recital.
Pá, não sei.
É uma performance, vá.
Uma performance de trompete. Mas olha, já estive lá a clarinete.
Sim, eu vi.
Sim. E que está convidado para ir lá outra vez. Porque ele está a preparar um projeto que é clarinete com mais uns pads e... Acho que vai ser bastante interessante.
É aquela malta que foi de início e depois agora eventualmente irá aqui ver novamente porque as condições de agora
melhoraram...
são completamente diferentes.
Exato.
Né? E merecem.
E acho que é um pouco injusto.
Deixá-los, e
que ajudaram a gente chegar aqui onde estamos.
Disseram logo sim, nem olharam ao mesmo.
Não, porque conheciam o Luís, se conhecem o Luís eu vou.
Ajuda.
Também é verdade, ajuda.
É a hipótese de um dia estar lá o Luís a ajudar-nos a gravar.
O Luís é tipo Deus, ele está em todo lado, ele está presente em...
Vocês vão ter que aguentar pelo menos isso mais 10 anos, porque o Rosa diz que só está pronto daqui a 10 anos.
Daqui a 10 anos. Mas olha, aponta aí. Não daqui a 10 anos vamos cobrar.
Daqui a 10 anos tenho 60 anos, mano. Não sei se ainda estou a filmar.
Está gravado, Rosa. 10 anos, né? Estamos aqui.
Exato.
O Hugo Simões diz que é para continuar e vai ter que ser, não é?
Sim.
Mas o que vale é a amizade e o pro bono.
Pronto. Sim.
Sim, verdade. Ele também é muito. O Hugo fala muito nisso porque o Hugo também é muito altruísta. É um grande técnico. Pá, dos melhores técnicos que eu conheço.
Sim. Não estava a conhecer pela foto. Olá,
Hugo Simões. Ele é grande técnico de som, tem um coração de ouro, é uma pessoa espetacular. E ele faz muito pro bono também. Então,
e um grande coração.
E ele sabe muito bem, quando fala disso pro bono, ele sabe muito bem o que é que fala.
E o Hugo não sabe ainda, mas vai ser o técnico de som da nossa banda.
Já falei, mas também pois pro bono, né? Coitado. Olha, dá uma Coca-Cola e batatas fritas que ele já fica satisfeito.
Esrega muito.
Ele não sabe, mas ficou hoje a saber.
Como é que se diz,
exato.
Brandão? Okay, esrega muito. Ai, mãe.
Aqui em direto, sabia?
Olha, outra coisa boa, desculpa lá agora. Outra coisa boa que surgiu este projeto que nós estamos a tentar mostrar ao Algarve e ao mundo. Este Chalice Boy, que é dentro do reggae, foi uma pessoa, para mim, trouxe-me algo diferente. Eu ouço reggae desde o 7, já ouço muita coisa. E vejo uma pessoa com criatividade e que escreve bem. E depois o Luís teve a ideia de formar uma banda, porque ele não cantar em computador. Não, é verdade, um jantar.
Sim, um jantar. E acho que ele já vinha meio torto e disse: não, vais fazer uma banda.
Ele nem bebeu, ainda tinha bebido.
E tu és que. É que ele nem esperou pelo sim ou não. Ele não perguntou.
Já, a banda,
ele informou-nos. Vocês estão agora numa banda comigo e com mais não sei quem.
Mas já, a banda é espetacular porque a amizade é brutal e a música tem que ser isso e os projetos musicais têm que ser isso. Tem que ser divertir e sorrir. Depois temos grandes músicos, mano. Para mim é um privilégio de ficar com eles porque eles são mesmo grandes músicos.
Também vou tentar ser road estagiário nessa banda.
A gente sabe já procurar um back vocal, não era?
Não, isso não consigo. Não, road estagiário.
Não é isso, é que os tripés não descem tão bem.
Dás-me este microfone, microfone deste.
Se houver algum gajo que faça stand-up, está convidado a ir lá na loja. Eu adoro stand-up e se houver alguém.
Boa, para gravar lá vídeo.
Seja capaz de ir para uma câmara. Dizer umas cenas,
não,
eu
e mais, curtia. Se ele for lá fazer piadas, lá pode vir aqui à entrevista a seguir.
Ah, não, e, lá, e ele, se houver alguém aí que veja isso.
E tocar, não? Ou não. Só dizer piadas?
Não, não stand-up, stand-up.
Sim, mas não, tocar mas... qualquer coisa, senão não é live music, é live stand-up.
Então, a gente tira o music.
Não deixa de ser live, não é?
Exato, live stand-up, whatever. Eu adoro stand-up e acho que se houver alguém para fazer isso, eu capto o som e imagem.
Olha, o Hugo diz que um Big Mac chega.
Olha, ele está-se a meter em trabalho. Hugo está-se a meter em trabalho. Está-se a meter em trabalho.
Já. Sim, isto, a banda já está quase pronta, não é?
Yeah, não. Já está pronta. Foi só o dia sair da bateria que
ficou. Não, lá está, lá está. Pois.
Olha, o Hugo
é só sair da bateria para desistir.
O Hugo está a sugerir o grupo folclórico do Algarve.
É pá, mas são quantos? A cena é essa.
Aí, qual pergunta lá é o cacioneiro?
Pergunta?
É que o cacioneiro é uma. O cacioneiro tanto podem ser 7 elementos como podem ser 12. É muito difícil.
A cena é o
isso era uma boa ideia. Não, mas nós podemos arranjar uma vertente deles.
Aqui já dançou um rancho.
Um rancho aqui?
De Faro, olha, foi o rancho de Faro.
Yeah. Olha?
Não, mas é isso, eles são o cacioneiro, que eles também são grandes músicos. Só que são muitos, mas podem ser poucos. Percebes? Podem dizer, olha, viemos 5 ou 6 e depois de repente mas é tipo o hip hop aparece em...
Sempre associei o rancho a movimento rotativo.
Sim, mas esteja a parte
da...
A nossa dominação técnica, nós temos a tocata, né? A tocata que é o pessoal que toca, e depois esteja a parte da dança. E hoje em dia há uma separação disso. Podes separar a parte
sempre vi
instrumental,
junto.
Não, porque há certos festivais de folclore que se convidam as pessoas que tocam só a tocar. Fazem tipo um showcase, vá.
Sim, sim.
E tiram essa parte do... Não há dança, mas já só a parte musical.
Sim.
Que a tocata depois toca. E...
Yeah.
Olha, o Hugo está a sugerir o Luís Rocha para fazer a comédia.
Ah, pois é!
Já teve cá.
Mas foi, pá, olha!
E ele já trabalhou na Diapasão, não foi?
Sim, ele foi dono.
Por isso é que eu pensava que era ele, calcado.
Exatamente, já. Ele já foi dono da loja.
Vês, não foi à toa.
Exatamente.
Mas agora é preciso ter calma. Agora contactem o Vicélio, para o Vicélio ver a agenda e os gigas.
A agenda está complicada, pois.
Complicada não está. Está complicada a nível
técnico. Arranja-se. A única cena do stand-up é, eu não sei se ele é capaz de fazer isso
sem público. Sem público,
Porque esse é o desafio mais
difícil.
Se bem que eu tenho lá 15 ou 20 cadeiras e consigo.
Eu já tentei e não tenho jeito nenhum. Mas é muito difícil.
Já fizeste isso no nosso...
Aqui no BAF.
Mas é muito difícil porque as pessoas estão a olhar para ti e estão à espera de algo.
Normal.
E se não há aquela conexão, é muito difícil.
É das coisas mais complicadas. Deve ser muito complicado. Eu gosto de ver.
Tive uma vez sucesso e tive 10 vezes zero. É difícil. Então desisti. Mas pronto, acho que é como diz o Luís. É, quer ter vontade de fazer as coisas, é experimentar. Eu também quis, sempre tinha de tocar a bateria. Chegar à conclusão, não tenho jeito. Ok, siga para outra coisa. Há que ser humilde e há que a gente ver as capacidades e vermos se estamos a prejudicar ou não o processo. Não é verdade?
Não, mas estava bom. Ia demorar um bocadinho
mais. Não.
Mas estava bom.
Mas fui para a minha área, que sinto-me como um peixe na água. Olha. E a banda está brutal. Partir o mar todo aí.
Por acaso está bom.
E pronto.
Tem que ver faz falta. Desse.
Faz falta.
Esse é onde?
Na live.
Na live. Óbvio. Tu não estás a beber as condições de ensaio. Isso é outra.
Tem que ir lá. Tem mais longe, luxo, eu vou lá. Quero ver isso. Vou treinar já a carregar cabos.
Olha, já sei, Brandão. O que é que nós precisamos? Precisamos do que ele que abana a bandeira, que anda lá com a bandeira assim.
Não.
Escuta, isto vai haver uma garreia de roadies.
Então.
O Kiko também quer ser Rodi.
Uau!
É pá, atenção,
não, daqui a bocado tem mais. Mas Rodi escreve
músicos. Músicos!
Comitiva! Quem é a vossa comitiva?
Então vá. Olha, eu levo os cabos que eu posso não, mais com cabos.
É o que ele está a dizer também.
Ei!
Tens Rodis, mas
não, não, não.
O Kiko tem que fazer casting para quem vai lavar os
o
cabos.
Vai fazer uma, o Kiko vai fazer uma perninha a cantar lá com a banda. Yeah. Isso é que é diferente.
Esses Rodis são fixe. Lindos.
Não, não. O Kiko vai lá cantar connosco.
O pesado.
Exato. Não, que dá estilo também.
Pois. Olha, há lá a malta com muito material. Eu e o Zé,
exato,
muita tralha.
Pronto, sou o Rodi do Didier.
Vai carregar as congas, coitado.
Exato.
Né?
Ah, é?
Foi? Pô, já
grande sorte, mano, que este gajo tem.
Então, queres carregar o baixo do. Olha, podes carregar o baixo do Luís.
Não,
isso é que era.
Não, mas isso vai ser para arrojar pelo chão, meu.
Para ver se ele comprou outro.
Ele queria comprar. Ele queria comprar um para tocar com os gajos do reggae, mas não. Não é, Luís?
O quê? Desculpa.
Querias comprar um baixo para tocar com uma moto do reggae?
Caso queria, aqui
mas...
em cima.
Mas assim. Tens lá um baixo todo
lindo que achaste eu, lá. Eu comprava esse baixo. Esse baixo é espetacular.
É para
ter que fogo. Mandar arranjar.
Bom, aquilo...
Olha, o Walter Esteves.
Sim,
sim,
Walter, olha, foi grande, dos primeiros também lá ir.
Grande
foi
amigo.
Quando gravei 5 pessoas no palco. Tive que fazer ali uma.
Olha, outro grande técnico.
Yeah,
outro grande técnico.
Grande técnico.
É verdade.
Brutal, brutal.
Yeah.
Ele está aqui malta. A dizer excelente iniciativa da Live Music e do Vicel e do Didier.
É um grande abraço para ele.
Pois é, nessa altura eu só tinha 8 pistas
mas
para conseguir gravar.
Ele foi com o Bona, mano.
Foi com o Osmo, sim.
Com Osmo,
pois, esse é que foi o desafio.
Mas foi uma versão acústica.
Acústica, exatamente. Com o Carron.
Sim, yeah. Mas mesmo assim,
mas aí fogo. Foi. Eles eram mais músicos do que as pistas que eu tinha. Yeah. Então tive que passar algumas coisas pela mesa de mistura, um posto esquerdo e direito,
yeah,
e usar o resto das pistas. Yeah. Agora já tenho 16 pistas para gravar tudo ao mesmo tempo. Lá está, a evolução que, que eu fui.
Tem que lá voltar, vês?
Exatamente.
Walter, tem que voltar
que eu fui,
lá.
Por exemplo, o piano tinha sido fixe pôr em esquerdo e direito, yeah, mas só tinha um canal para o piano. Mas depois era mais o. O baixo,
agora,
a guitarra,
agora também não sei se eles conseguem
a
lá
voz, mais os microfones para yeah, o carron.
Ah, yeah.
Yeah.
Mas tinha teclado também, não é?
Sim.
Tinha piano, yeah, sim, mas eu tenho sempre dois microfones para captar o estéreo da sala.
Yeah, yeah.
Que é para dar, para não parecer estúdio.
Yeah, yeah.
Porque eu preciso daqueles microfones para me dar uma sensação de sala.
Yeah, yeah,
porque
yeah,
apesar de, porque quando gravas perto, yeah, dá-te sensação de estúdio.
Yeah.
Mas depois, como aquilo é uma performance,
yeah,
convém que haja algum ar,
yeah, yeah,
do vivo, do ao vivo.
Sim, sim,
daí
sim, sim.
Aquilo ter ficado limitado em número de pistas, porque para captar é porque eu capto a sala mais os instrumentos.
Yeah. Uau, o gajo sabe disto.
Não, não, isto é outra coisa.
Ele sabe disto,
percebe? Ele é um estudioso, ele estuda muito.
Por exemplo, eu tenho um plugin de sons de bateria, ou um Superior Drummer. E se fores, e aquilo é só a bateria. Eles têm 3 microfones para o bombo, têm 2 microfones para a tarola,
yeah,
por aí fora, mais 2 microfones a X metros da bateria, mais 2 microfones por cima da sala de bateria e mais 2 a 3 ou 4 metros de distância. Ou seja, sem ser os microfones de bateria, estão pelo menos 6 de ambiente.
Yeah, yeah.
E se fores ver que eles têm depois a cada peça da bateria, têm 2 a 3 microfones, yeah, em cada.
Yeah.
Ou seja, ele culpa de sempre 18 a 20 pistas,
yeah,
para uma bateria.
Yeah.
Não é? E depois tu misturas o que tu queres.
Yeah. Se fosse o Didier tocar a bateria, nem com 50. Nem com 50 microfones. É, pá, não passas essa cara. Já tira o zoom.
Tu sabes que isso. Sabes que o reggae. Sabes que quem percebe de reggae sabe que o reggae não precisa de grande
micagem. Estou a brincar contigo. Micagem. Foi o maior orgulho de tocar contigo como baterista, mano.
Foi nada.
Brincar contigo.
Foi que tu.
Eu tenho isso gravado.
Mais,
eu tenho
isso gravado. Mais desvalhaste, foste tu. Davas-me com o baixo na cabeça. Estás fora de tempo. Ah, toma!
Olha, o Walter está a dizer que ficou espetacular e que volta.
Sim, sim.
Sim, sim, sim,
sim. Temos que combinar. Porque agora já tenho mais espaço no palco.
Entendeu?
Na altura, não tinha tanto até.
Eu estava com uma pessoa que lá vai agora. Vai ter o privilégio de ir já com as melhores condições e disse, olha, não tens E não fazes ideia o que é que o Vicelo investiu.
Ah, foi. É nem eu quero não fazer ideia.
Não só em termos de
não
de câmeras,
fazer ideia.
Né?
Não.
Começou pelo palco, melhorou aquela situação. E agora né, com a aquisição de material, quer dizer, agora que eu
não
for
quero
lá...
Não quero fazer também. Ideia. Já nem quero fazer contas.
Já conheço o Vicelo porque... Quando ele começou a jogar pádel,
é
tinha 40 raquetes.
Era não, 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 era 28 mais... raquetes.
Acho que 28. Okay.
28.
Ia dizer 60, ia dizer 60, mas...
Não, não, eram 28 raquetes.
Okay. Sim, mas ele também só
e
foi...
só joga com uma de cada vez.
Pois, não
foi...
Não
é?
Ao menos ali podes usar os micros todos.
O homem foi campeão
tempo.
Nacional.
Exatamente, pelo menos isso.
O homem foi campeão nacional de pádel, tinha as raquetes patrocinadas. Cada vez que ganhava, não era? Era uma assinada.
Era.
Dava uma raqueta em vez
era,
de dinheiro.
Eu patrocinava.
Mas com a qualidade que consegues ali de som, até podes gravar profissionalmente.
Olha, em dois falávamos disso do carro.
Ah, sim, mas depois eu precisava de tempo. Para poder tratar o resto. E eu faço isto como hobby.
Claro. Pronto, estou a dizer no futuro. Né?
Sim, opa, mas para poder trabalhar, e vocês sabem disso, tinha que ter a porta da loja fechada.
Claro.
Porque eu sou empregado do Nico. Né? E eu vejo quando estou a editar um vídeo, tenho muitas horas, horas não, mas tem muitos espaços mortos. Mas imagina, estás no meio de fazer o color grading de uma imagem. Entra um cliente. É um processo que não podes deixar.
Sim,
e
sim.
O áudio é igual.
Estás
a tratar de uma frequência específica num instrumento específico. E a faixa tem 4 ou 5 minutos, ou tem 15 minutos. Tu, quando entras nesse processo, vais até ao fim. Se fores interrompido, é tramado. Eu como faço isto como hobby, não, assim, o áudio... E o vídeo podia ficar muito melhor, mas com o tempo que eu posso despender para.
Sim,
que eu posso despender, eu produzo.
E está porque... bom, está ótimo.
Ainda.
No dia que fomos gravar.
Hoje estava a dizer ao Didier. Eu costumava gravar num dia e ao meio-dia do dia a seguir eu tinha os 3 vídeos editados com áudio, corte de imagem, color grading, essas coisas todas, prontas para publicar. Sim. Se pensares que a gente acaba de gravar às 8 da noite,
sim.
Eu não pego naquilo, só pego depois de manhã. Em 2 ou 3 horas, fazia 3 vídeos, 3 minutos cada um, ou 4. Ou seja, também não perdi muito tempo com... equilibrei mais ou menos, está audível, não ferro nada, siga. Porque o processo de mixagem ou de edição de vídeo pode ser infinito.
Pois.
E se tu não souberes pôr um ponto final nisso, opa, esquece. É infinito.
Um exemplo, no dia da gravação desta última que fizemos, o Vicelo trabalhou na loja, o horário dele. E eu trabalhei no meu serviço e fomos gravar. Depois de gravar, ele ainda foi buscar o material que tinha alugado ao cliente e ainda foi resolver um problema do outro cliente. Portanto...
Porque estava ali perto.
Está bem, mas de toda a maneira...
Mas sim, esqueci.
Quando tu falas na questão que as pessoas não percebem, tempo. O teu tempo, ou o nosso tempo, não é o tempo de uma pessoa normal. O nosso tempo é... Né, naquele dia, trabalhamos e depois ainda foste dois clientes, ainda foste fazer reparação e
buscar
material.
Sim.
Estás a ver? E isto tem sido esta azáfama neste último mês ou dois meses. Sim. Andamos sempre nisto. Andamos sempre nesta azáfama de fazer coisas e depois temos ideias, mas depois não conseguimos concretizar.
Exato, sim.
Mais o trabalho e mais
as
exigências das cenas.
Alguma coisa tem que pagar isto para a gente se divertir.
Claro.
Isto é com diversão calma. Para nós. Exato.
Com calma, tudo se consegue. Brandão, tens mais alguma coisa para dizer?
Só que o Hugo Simões diz que mete o microfone bem alto para a Rocha e que ele tem o set feito e não precisa de público.
Pronto. Perfeito.
Mas ele é o produtor?
É o RP,
deve ser o produtor do...
Empresário.
É o agente.
Ok, combinem para vocês.
Então, ele fala com o Rocha?
Espera aí que o Walter Esteves está aqui a falar bem de nós, tens de ler esse comentário.
É lá!
Okay, olá!
Lê tu que não me aparece aqui hoje.
Como são poucos, deixa-me complementar. Está aqui o Walter está a dizer que as iniciativas como o Algarve ao Vivo e o Live Music Sessions que realmente apoiam os projetos.
Sim, a ideia é apoiar, claro.
É verdade. Alegações finais. Têm alguma coisa para dizer? Podem assinar a nossa mesa enquanto fazem alegações finais.
Mas eu até fico intimidado.
Então faz assim, escreve aí Live Music Sessions, vai conversando e assina por baixo.
Ok, quem escreve isso?
Escreves tu.
Escrevo eu.
Live Music Sessions, depois assinas por baixo e o Didier também.
Ok.
Então, o
Vicel tem algum espaço em preferência?
O Vicel é o grande mentor do projeto. Nós temos que o pai ajudar a concretizar.
Então.
Exato.
Vai falando, Didi. Estás
a caminhar? Ah, não. Estava a dizer que o Vicel é o grande mentor do projeto. Nós estamos aqui para ajudá-lo com o projeto. Evolua e cresça como tem crescido, não é? Agora precisa também, precisamos calma, claro. Ter uma agenda, não é? Já me percebi disso.
Sim.
E esperamos agora que a partir deste momento também que mais malta entre em contacto com o Vicelli.
Sim,
com,
claro. Que vocês têm lá algum agora. Número na cabeça que têm que fazer o um número
não.
do programa?
Não. Isto é um hobby.
Sim,
Não há qualquer
objetivo. Sim, mas podiam
objetivo.
Ter, nós quando começámos tínhamos 52.
Ah, ok.
Era 52 que tínhamos de fazer.
Um por semana, né? No ano. Sim.
Mesmo que uma semana não fizéssemos, depois fizéssemos
sim,
dois.
Sim, compensavam noutra semana. Exato.
Podiam ter um número, por isso é que eu perguntei.
Não. Isto começou num acaso, como o Kim disse. Foi o primeiro e foi um acaso. E depois, olha lá, ficou fixe.
É por acaso esse do Kim.
Sim. E depois, olha lá, dá para melhorar. Olha, ainda dá para melhorar mais.
Eu falando excessivamente. Eu gostaria de tentar atingir o maior número de instrumentos abrangentes.
Exato, sim, o maior
tudo
estilo
tudo que tu possas imaginar, de xilofone, sim. vibrafone, coras...
Eu tenho uma pessoa que convidei...
Sopro...
Sim. Que faz, não sei, overvoicings. Eu conheci...
Sim, overtones, sim.
Overtones, exatamente, overtoning singings.
Yeah.
Que é um americano que está cá...
Throat singing.
Throat singing, mas ele faz... Canta várias camadas de sons. O mais engraçado é que ele é pai de um aluno lá de bateria de guitarra. E em conversa, enquanto ele estava à espera do miúdo, não, ele já tem 25 anos, do filho, e mostrei-lhe um vídeo e ele disse, não, olha, eu já dei aulas disso. E eu, o quê?
Ele cantou para mim também.
E ele depois mostrou-me lá na loja. E disse, olha, quando tiveres, ele já não faz... Há muito tempo, mas disse, olha, prepara uma performance dessas que eu quero gravar isso. Porque uma voz, dar-te duas notas ao mesmo tempo em tons diferentes, é para mim...
Eu pensava que isso não era possível. Havia aquele ninja, lembra-se?
Não, o Trout Singing...
Aquele lá de cima, da Gaia, como é que ele se chama?
Ninja das Caldas?
O que é que eu mexi aqui?
Não sei.
Nada.
Não, em princípio não.
Não, pá, aquele Gaia, como é que se chama? Não sabem aquele gajo que lá de Gaia que também concorreu à Câmara, ou o que é que foi? Ele é que dizia que cantava ao mesmo tempo, era aquela música dos...
Estava com um bobo.
Que cenas é que tu...
Não, peraí. Eu vou já...
Que cenas é que ele vê, que o Brandão vê, que ele...
Eu vou já descobrir.
Pá, isso não é muito difícil.
Mas, enquanto estavas a falar de instrumentos, tu outra vez tinhas falado de marimba. Marimba não é uma cena muito difícil por causa do transporte?
E o preço?
Já tivemos marimba no programa.
Sim.
E o preço de uma marimba.
Foi o Pedro Branco que teve-se marimbando.
Sim. Mas não, eu também conheço um rapaz que toca isso. Só que o problema é o transporte do instrumento para o sítio.
Sim, nós tivemos
fazer
o Pedro Branco, mas ele não tocou. Mostramos só a imagem.
Ah, ok.
Porque aquilo era muito pesado para carregar.
Sim.
Não, eu já fiz vários em que ela vem desmontada. Sim. Mas são marimbas próprias para isso, para transporte.
É. E são instrumentos extremamente caros.
São.
E qualquer...
Dá para comprar um carro.
Sim, dá para comprar um carro.
Aquele dava. Aquele era cento e tal mil euros mesmo.
Sim.
Mas já vem todo desmontado aquilo.
É pá.
Eu lembro-me que as teclas eram pesadíssimas.
Claro.
Mas também dá para fazer esse tipo de parcerias, isto também passava por ter esse tipo um bocadinho mais de trabalho. Demos tipo, imagina que houve a Associação de Blues, vê um artista da harmónica e a gente olha, passa lá, grava um
tema.
Com o festival de Didgeridoo do Algarve, que eles trazem sempre mongóis e traz pessoal fora da caixa, que é o que a gente gosta, sempre fora da caixa.
Sim.
Também é possível fazer essas parcerias,
claro.
Passam lá, fazem uma perninha, gravam um tema e vão à vida
deles.
Os mongóis ia ser nesse formato, né? Mas pronto, fica para a próxima. Fica
já
para
assinaste, Didi?
Já.
Tens mais alguma questão, Brandão?
Não.
Já te lembraste o que é que estavas a dizer?
Já.
Quando é que o Brandão vai lá tocar a guitarra?
Era o gajo que fazia, imitava Modern Talking. Foi, é o Norai, lá está, nisso. Norai. É o Ninja de Gaia, nunca
conheço esse gajo. Ninja de Gaia, já ouvi falar nisso, não.
Ele fazia uma cena, dizia que fazia as duas vozes dos cantores.
Sim, uma coisa, cantar uma cover de Modern Talking é muito difícil.
Mas ele fazia as duas vozes ao mesmo tempo.
E uma tá heart e uma soul.
Já te mostro. Fazer isso.
Tenho aqui, vi, está aqui
okay,
vir.
Okay, yeah. Okay, okay.
Quero ouvir isso.
Para terminarmos em beleza, está aqui o Kiko que está a sugerir alguns nomes.
Sim.
Uau. Que é a Natália Maria Fier, que já esteve aqui, que é a Lady Anne.
Okay. Ah, sim. Exato.
O Daniel Lopes, o Sérgio Nunes e o BX. Okay. Para irem lá à Live Music Session.
Estamos todos a agendar e...
Se vocês sim, quiserem... Sim. Aqui o Algarve ao vivo tem o contacto desta gente.
É lá!
Sim! É lá. Podem procurar os nossos episódios e tem lá muita malta extremamente espetacular.
Ah, e quem quiser ver o BX ao vivo vai ser aqui dia 9 de dezembro. No Bafo. Aqui no Bafo Baco.
Sim. Yeah.
Pá, alegações finais vossas do Brandão?
Olha, eu queria agradecer-vos por terem vindo cá. Obrigado. Queria dizer ao pessoal para subscrever não só o nosso canal, como também às redes sociais da Live Music e do Vicélio e do
DJ. Vão lá comprar cenas.
Vão lá comprar cenas lá, a loja que tem preços a todos.
Ao menos pode ir ver também.
Yeah.
Pode ir ver.
Claro.
E participar e contactar caso queiram gravar alguma coisa. E aí, acho que é isto.
Também quero agradecer o convite para...
E agradecer também ao Major.
Sim,
ao Major,
sim.
Claro,
claro, claro, claro.
Major é sempre aquela pessoa espetacular. Exatamente. Que recebe a gente muito bem. Mas sim, desde sempre. Pronto, não é de agora, não.
Não.
Agora
é que ele ficou mal.
Eu também me sinto mesmo. Agora que estou a ficar mais velho, também sinto-me assim mais mole.
Pronto.
Está tudo?
Acho que sim.
Então,
desculpa lá, só quero dizer uma coisa.
Já tive o casamento.
Eu gostava de ver o Brandão. Brandão, quando é que vais lá gravar ao Live Music Sessions? Com a tua guitarra, com cordas de época para a guitarra.
Não.
Ouve, isso era uma cena.
É que eu nem músico sou, nem curioso.
O Brandão toca muito bem o ukulele.
Não.
Já tem cara disso. Gostava de o ver tocar com aquele que tu tens cor-de-rosa lá na loja.
Aí já veio de cor-de-rosa.
Pois.
Mas também não toco bem, por isso não...
Pois.
Não, é que o ukulele é adequado ao tamanho dele.
É mais pequenino.
É uma guitarra. É uma guitarra de quatro cordas.
É um baixo acústico para ele.
Sim, eu consigo chegar às cordas todas. E mal.
Bom,
não posso ir, mas vou lá ajudar a levar cabos isso, eu vou.
Sim.
Eu vou. Então, faz lá as despedidas, Brandão.
Então, olhem, pessoal, adeus, até para a semana. Queres revelar já quem é convidado para a semana? Não te lembras do nome?
Não lembro o nome, mas é relacionado para com a animação.
É surpresa.
Catarina Gil, penso eu. Se estiver enganado, para a semana depois logo vem.
Exatamente.
Faz-se adeus ali para aquela
câmara. E vejam
aqui
o que é que se passa. Adeus.
Tchau.